Podcast com Morangos.
O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar.
O antes e o depois dos Morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Tiago, não sei se sabes, mas o nosso convidado de hoje tem um talento para a poesia e descobriu isso desde pequenino.
Olha, interessante.
Sabias disso?
Interessante, muito interessante. E o nosso convidado também, além de ter nome de Simpson,
Teve um nome de Simpson, nem sequer me tinha lembrado disso.
Pois é, mas eu estou aqui para te lembrar destas coisas,
obrigada,
percebes?
Obrigada.
E, além disso, teve uma grande contracena com uma das nossas últimas convidadas.
É verdade, ainda por cima falámos bastante dele.
É verdade. Portanto, quem é que temos aqui? Temos o Miguel Partidário, que fez de Bart. Olá, Miguel, bem-vindo.
Olá, Miguel, bem-vindo. Obrigada por teres aceitado aqui o nosso convite.
Claro.
E não sei se já estiveste a ver um bocadinho das outras entrevistas ou não, mas dizer-te que a primeira coisa que nós temos que perguntar ao nosso convidado é quem é ele. Portanto, quem é o Miguel Partidário?
Ui, ok.
A reação costuma ser essa.
Claro. O Miguel Partidário é uma pessoa que, como a minha mãe diz, nasceu com tanta pressa e claramente prometeu que vinha para mudar o mundo.
E já mudaste o mundo?
Um passo cada vez. Eu acho que nós mudar o mundo não é uma coisa que nós façamos de forma macro. Uhum. É uma coisa que nós podemos fazer com pequenas mudanças que fazemos na vida das pessoas. E a arte e a cultura são uma dessas formas. Quando há tanta gente a usar como referência em tantos momentos da vida e nas redes sociais, vai um cigarrinho para descontrair, eu sinto que pelo menos aí já fiz uma parte da coisa. Mas sim, há muitas pequenas formas de nós darmos o nosso contributo e é isso que eu também procuro. Sou uma pessoa que gosta de poesia, sou uma pessoa que sempre teve uma tendência também para a rebeldia, para o desafio às regras e às autoridades e a procurar querer fazer as coisas de uma forma diferente, querer viver num mundo diferente daquele que nós vivemos hoje. E que tem conciliado muito não só esta vertente artística, mas também esta vertente ativista, política, social, etc.
E então, dessa vontade de mudar o mundo um bocadinho, se calhar que podemos ver em ti, de onde é que surgiu essa vontade de ser ator? Como é que surgiu esse desejo? Porque se nós andámos a ler e investigar, tu estreaste no Teatro Independente da Oeiras, não foi? Portanto, quando é que surgiu ao certo o gosto pela representação?
Então, eu era aquela criança que era um verdadeiro palhacinho e que a minha grande diversão na escola primária era pegar nos meus amigos e basicamente simular ou inventar histórias novas baseadas em filmes tipo Star Wars ou Senhor dos Anéis. Sim. Então, eu inventava personagens para cada um de nós ser, punha o pessoal perante determinados desafios, tipo, nós agora vamos enfrentar um troll das cavernas, ou um Lord Sith completamente poderoso e que nós somos muito mais fracos que ele. E então nós começámos a combater, tipo, para o ar. E
muito bom.
Acho que começa daí, desse fascínio pelos mundos diferentes do nosso e dessa vontade de representar algo que seja mais do que o nosso papel do dia-a-dia. E entretanto, das experiências de teatro de escola para começar a querer fazer coisas mais a sério, a coisa encaminhou-se.
E como é que os Morangos surgiram aí na tua vida?
Eu comecei a trabalhar no Teatro Independente de Oeiras e na altura, isto foi um conjunto de fatores muito engraçados, foi exatamente no ano em que estava a dar a nona temporada dos Morangos com Açúcar, a última temporada dos Morangos com Açúcar, e havia lá um ator, que era o Lourenço Henriques, que estava a fazer de Professor Zé nos Morangos com Açúcar,
que
já foi vosso convidado.
Sim.
E, ao mesmo tempo, o espetáculo que eu fui ver, que eu estava a fazer, terá sido visto por uma das realizadoras dos Morangos com Açúcar, que era a Telma. Ora, quando na série de verão, isto foi o que me contaram, quando na série de verão começam a ver quem é que são os atores que vão fazer com personagens, conjugou-se um fator no qual o Lourenço Henriques me recomendou, ao mesmo tempo que a Telma respondeu: ah, eu realmente já vi esse miúdo e ele pareceu interessante. Bem, ok, vamos chamá-lo para casting. Quando foi o casting, foi na sequência daqueles casting calls abertos para montes de gente, no qual eles depois selecionam um número de pessoas para irem ao casting final, e eu estava lá a achar, ok, mas eu fui convidado, portanto estou aqui numa situação diferente, mas cheguei lá e era o único da minha idade. E eu fiquei a olhar para aquilo, tipo, ok, tenho aqui um pássaro na mão. Ora lá agarrar a oportunidade.
Era tudo malta mais velha?
Era tudo malta mais velha, no sentido em que, ou seja, para a minha personagem só me teriam chamado a mim. E eu pensei, fogo. E aquilo acabou por me deixar mais nervoso do que seguro. Então eu fiquei tão, tão, tão assustado com a possibilidade, ok, sou só eu. Eu posso mesmo ter esta oportunidade, vá lá, não vamos perdê-la. E a carreira e a coisa correu bem.
Já eras um espectador assíduo da série?
Eu fui daquelas pessoas que cresceu a chegar a casa e a combater pelo comando da televisão com a minha irmã que queria ver Rebelde Way ou alguma coisa assim do género.
Era da rival.
Sim, e como eu era mais novo, eu perdia a maioria das vezes. Nós lutávamos realmente. Nós lutávamos, era intenso.
E não dava para pôr a gravar, sim, para trás.
Então, mas muitas vezes eu conseguia, porque era uma mania que só lhe dava de vez em quando, mas eu lembro-me desses combates serem muito intensos, e para mim, não ver os Morangos com Açúcar era quase o fim do mundo. Eu chorava intensamente e ficava amuado, mas a minha mãe tinha de lá resolver. Mas a dado momento deixei de ver, acho que naquela fase em que nós começamos a sentir, agora somos demasiado velhos para os Morangos com Açúcar e tal.
Não me digas que não te viste.
Eu devo ter deixado de ver para aí na quinta ou na sexta temporada. Okay. Acho que também coincidiu com alturas em que comecei a ter mais atividades extracurriculares, provavelmente na escola, e já não dava para acompanhar, não sei. Agora, quando veio a nona temporada, eu já estava numa idade, os putos de 13 anos já acham, Morangos com Açúcar, não sei o quê. Mas eu fui reacender o bichinho. Então, quando começo a fazer o caso, começo a rever algumas coisas. Okay. E depois era sagrado. Eu cheguei a estar numa colónia de férias no verão e obriguei a programação da colónia de férias no verão, aqui à hora, era uma colónia de férias no qual nós ficávamos a dormir no sítio. Obriguei o pessoal todo, à hora que dava os Morangos com Açúcar, nós tínhamos de nos sentar na televisão, e aquilo era daquelas colónias que tinha como regras, não há televisões, não há telemóvel, mas eu consegui essa vitória.
Espetáculo.
E portanto, há mais uma audiência nos Morangos com Açúcar, graças a mim.
A mudar o mundo mais uma vez.
Exato. Exato.
A começar pela colónia de férias.
Uma pequenina parte do mundo. Miguel, tu, na altura que entraste para os Morangos, eras menor, não é?
Sim.
Como é que foi aqui o acompanhamento dos teus pais e nessas tuas loucuras como ator?
Curiosamente, o Bart estava sempre a dizer que os pais lhe davam bué da liberdade e os meus pais era exatamente a mesma coisa. A forma como eu me inscrevi numa agência como ator foi literalmente, eu procurei agências, liguei para lá com 12 anos e disse, eu quero me inscrever.
Que autodidatismo.
E a senhora de lá, mas que idade tu tens? Eu tenho 12, sei o quê. Mas tens de ficar com a tua mãe. Tá bem, eu vou ver com ela quando é que ela pode. Então vá, depois digo qualquer coisa. E eu hoje estava a recordar os mails que eu troquei com a produção e com a minha agente e os guiões que recebi. E havia lá um mail que era dirigido à minha mãe para ela responder com os dados para o contrato e fui eu que respondi. Portanto, a minha mãe não é nada uma mãe ausente, atenção, mas... Não, educou a todos os filhos no princípio da máxima liberdade para a máxima responsabilidade. E isso coloca em nós a questão de, ok, vamos corresponder. Eu, ainda hoje, lá está, estava a ver comentários no YouTube de vídeos, de cenas que nós fizemos. E estava a ver os comentários das pessoas por curiosidade, e a Lili tinha uns pais muito restritivos e comparava-se com o Bart, que tinha uns pais supostamente muito afins, que o deixavam fumar e beber e sair à noite desde os 6 anos, um disparate. E havia realmente uma discussão nas pessoas nos comentários a dizer que quanto mais os pais da Lili vão restringindo, mais ela vai procurando rebeldia e violando as regras. E realmente, quando os pais dão liberdade, uma liberdade claro que tem de ser condicionada e adaptada à responsabilidade que a pessoa tem, a pessoa cresce com isso e procura corresponder em vez de procurar quebrar a regra.
Porque estão ali a limitá-la em algumas coisas, então o limite, então eu vou fazer só porque estás a dizer que não.
Pois,
sim.
E é aquela velha máxima que até estava no genérico dos Morangos com Açúcar, o fruto proibido é o mais apetecido.
Sim, é exato. Exato.
Portanto, à partida, isso causará sempre muito o efeito contrário. E como é que tu preparas uma personagem como o Bart? Houve algum tipo de preparação ou foi algo mais espontâneo?
Epá, calma, eu tinha 13 anos, eu ainda...
Imagina, eu podia
ser muito diferente de ti.
Hoje em dia, a minha preparação como atora, claro, é uma coisa que se vai amadurecendo. Eu, na altura, não sabia nada.
Foi genuíno.
Nada. Nós tivemos ensaios e dentro desses ensaios o diretor de atores, João Pedreiro, tentou bastante lutar para que eu tirasse os tiques do teatro, que era aquilo que era a minha referência. E no meio disso, se calhar, parte daquilo que poderia ter sido até uma representação mais gingona e mais engraçada, acabou por se subtrair porque eu tentei fazer uma coisa ultra neutra, quase falando sempre assim. Então, olhando agora para trás, eu sinto que não correu tão bem, porque era um miúdo e ainda não sabia ainda reagir a indicações por parte da direção de atores que são corretas, mas que o miúdo depois não sabe o que fazer com aquilo. Então, o objetivo daquilo era ir do 8 ao 8, ir do 80 ao 8, reduzir do 80 ao 8 para chegar provavelmente aos 50 ou 40, só que eu fiquei pelo 8. Então, eu lembro-me desta sensação de ver e de me achar um autêntico canastrão. Epá, isto está péssimo. Nunca mais vou ter trabalho na vida. Mas havia ali uns tiquezinhos e qualquer coisa que poderia ter graça. E ainda bem que se calhar isso estava lá e que algumas pessoas repararam, porque foi aquilo que me permitiu continuar a ter uma carreira como ator depois dos
Morangos. Olha, que para quem só teve metade de uma temporada, acho que impactaste bastante.
Sim, é verdade.
É verdade, acho que a tua personagem...
O guião para o Bart era muito bom. O Bart foi uma personagem que está muito gira, está muito bem construída. Aquelas falas, ele tinha um conjunto de falas engraçadíssimas, que eu ainda hoje uso na vida como brincadeira, tipo, a noite ainda é uma criança, Lili, eu curto bué de ti, vai um cigarrinho para descontrair, há mesmo, estás comigo, estás com Deus, continuei a usar muito estas frases, e que marcaram, davam uma identidade muito própria à personagem, e quando se tem uma personagem assim, metade do caminho está feito, metade do trabalho está feito.
Foi isso que o Bart te deu, a ti, Miguel?
Deu-me realmente um conjunto de expressões que eu ainda hoje uso na vida.
Isso é muito bom.
Eu acho que a parte boa do trabalho do ator é que nós, de certo modo, retiramos a pessoa que somos e deixamos esse espaço vazio para que a personagem preencha e crie algo dentro do nosso corpo. Nós emprestamos o corpo para construir uma personagem, mas podemos ser mais ou menos permeáveis e há realmente às vezes coisas das personagens que ficam em nós e do Bart ele veio algumas destas expressões.
Agora só recuando aqui à parte de teres dito que, pronto, que foste do 80 para o 8, digamos assim, do teatro para a televisão, mesmo ainda sendo uma criança na altura, sentiste muita diferença? Ou seja, foi difícil para ti adaptar-te?
Eu acho que estava num estado de inconsciência tal, muito fruto da idade, no qual, para mim, simplesmente filmar era uma diversão. E estar lá no meio daquilo e no meio daquela azáfama era uma diversão. Então, não me lembro de sentir propriamente muita pressão ou muito medo. Lembro-me de entrar nas férias da Páscoa e, de repente, tínhamos 20, 30 cenas para filmar num dia inteiro e ter de decorar isso, aí sim eu senti uma coisa de se eu falho. E eu lembro-me de nem sempre conseguir ter o texto exatamente na ponta da língua e sentir, mas o pessoal era tão porreiro com isso, era tão tranquilo com isso e tinha tanta compreensão e respeito por estar a trabalhar com um jovem tão novo, com crianças, quase crianças, que o ambiente também se tornava muito fácil.
Agora, lembra-me de uma coisa que a Inês Chico nos disse, como vocês eram, pronto, o elenco mais juvenil, também estudavas nos intervalos?
Da escola?
Ou seja, nas cenas, enquanto estavas a gravar as cenas nos Morangos, se também estudavas...
Na sala de atores.
Sim. Ela disse que lhe faziam perguntas...
Eu não estudava porque eu na altura era rebelde e não estudava.
Ah, eu não estudava mesmo, ok. Não ouçam isto.
É engraçado porque eu olhava para a personagem do Bart e pensava, pá, este gajo era aquilo que as pessoas diziam, que o gajo era burro, o Frederico, o Fred dizia que ele era um calhau, e eu dizia, pá, este gajo é tão diferente de mim, eu não tenho dificuldade em fazer isto. A minha irmã quando começa, a minha irmã mais velha, que lutava comigo pelo comando da televisão, quando começa a bater texto comigo, diz, epá, este gajo é igual a ti. E tinha a ver com estas coisas de não estudar, de ser assim super armado em bom e super convencido. Isto era a perspectiva de uma irmã.
Claro. Okay, a irmã viu depois o resultado final?
Não sei, não me lembro. Se calhar não me viu só para me irritar.
Desculpe pela série da altura, que era bom. Já não era rebelde.
Já não era.
Vermelha, se calhar.
Provável.
Por aí. Entraste a meio da temporada 9, ou seja, nas férias de verão. Foi difícil acompanhar o ritmo, entrar num comboio quase em movimento? Ou sentiste um grande apoio das pessoas que te rodeavam?
As pessoas apoiavam muito. Mas eu lembro-me de, por exemplo, o primeiro dia de filmagens que tive, estava super tipo, oh meu Deus. E havia um... eles iam-nos buscar à escola. Portanto, havia um carro que me vinha buscar e eu lembro-me de estar a sair com os meus amigos e de repente entrar num carro e ir. Na altura não havia Ubers, portanto, os únicos carros que iam buscar pessoas eram táxis. Uhum. Os meus amigos ficaram do género, o que é aquilo? Depois eu fui para o estúdio, estava a preparar-me, estava naquele bichinho, ok, isto vai começar, entro no estúdio. A cena era com o Inês Seca e com o Carlos Cunha. E começámos a fazer, e começámos a ensaiar, a coisa estar a correr bem, de repente vamos para filmar e eu engano numa fala. E depois, ok, vamos fazer outra vez, eu engano na mesma fala. Depois vamos fazer mais uma, engano na mesma fala. Já íamos na oitava, normalmente as cenas na novela filmam-se à segunda, à terceira. E eu estar sempre, por amor de Deus, já nervoso, era uma sexta-feira, o pessoal ansioso para ir para casa. E o Carlos Cunha senta-se comigo e dá-me assim, mete-me assim a mão no ombro e diz, pá, não te preocupes, isto acontece sempre, isto quando o pessoal é o primeiro dia, acontece sempre, é natural, isto agora vai correr bem. Ele foi tão atento, tão paternal, desdramatizou tanto uma situação que para mim estava a ser pesada, eu naquele momento estava a achar que ia ser despedido. E depois, sim, que depois tudo o resto se filmou tão bem. E é este o ambiente que também há neste mundo. Às vezes as pessoas falam de que o mundo dos atores é complicado, que é aquilo, que há muita mesquinhez, que há muitas coisas más, mas não.
Há em todo lado.
São estes detalhes que marcam. O pessoal é muito solidário mesmo. Ou pelo menos tem sido sempre essa a minha experiência.
Isso é muito difícil, sem dúvida. Até porque nós já vimos falar aqui várias vezes que o vosso elenco era assim muito unido e é fantástico quando o elenco mais velho vos apoia assim. Sim. Dessa forma. Sentiste que aprendeste bastante com esse elenco mais velho?
Sim. Eu lembro-me de vários episódios em que eu era completamente inconveniente. Por exemplo, alguém estar a dizer que tinha que achava mãos muito sensuais. E eu olhar para aquilo e começar a dizer, que nojo, não sei o quê. Eu tinha montes de coisas assim absolutamente inconvenientes, mas eu lembro-me do pessoal ser muito simpático e muito... E achar graça e aceitar muito. E ajudar muito, tanto a mim como a João Pacheco, como a Inês. Havia muito esse apoio. E nós depois também procurávamos retribuir.
Claro.
E depois tínhamos esta coisa, lembro-me de olhar para eles mais velhos e sentir... Ok, nós na escola estamos todos os dias com pessoas da nossa idade. De repente estamos ali com um pessoal mais velho que é a nossa amiga e que nos trata quase como igual. E sentir-nos bué da fixe com isso. Bué fixe, eu tenho amigos mais velhos.
Eras a pessoa fixe da escola depois ou não?
Não, porque eu não disse a ninguém na escola. Aliás, quando estava a filmar não disse a ninguém.
Ok.
Eu ia-te perguntar isso até pelo aquilo que tu disseste, de estares a entrar num carro e os teus amigos ficarem a achar...
Qual era a justificação?
No dia a seguir eles já tinham esquecido. Ah, okay. ou eu dizia que era... Inventava uma coisa qualquer, tipo...
Ah,
são serviços secretos, não, que é um carro assim preto e tal.
Ah, pois não.
São serviços secretos, eu sou um agente secreto. Agora, quanto à escola, eu lembro-me de depois, o ano a seguir aos Morangos com Açúcar já foi mais difícil, no sentido em que eu entrei numa escola, no nono ano, onde já tinha estado no quinto e no sexto, portanto mudei de escola, e no primeiro dia de apresentação, eu lembro-me de entrar na escola e ver um conjunto de caras conhecidas, pessoas com quem eu já tinha estado na escola antes, pessoas com quem eu até tinha estado na escola primária, depois confluímos todos na escola básica, e de repente aquelas pessoas que tu estás habituado a ver como caras conhecidas entram em histeria por te ver e não te tratam por Miguel, tratam-te por Bart. E aquilo era, pá, tinha terminado o verão, o novo capítulo que estava a iniciar na minha vida era um regresso a uma escola que eu já conhecia, rever amigos que eu tinha. E então senti uma certa impessoalidade nesse tratamento que foi um bocado difícil de lidar. No início parecia quase maravilhoso, porque toda a gente tinha os olhos em ti, mas depois acaba por não ser.
Pois.
Depois acaba por não ser. Já não és tu. E os Morangos têm este impacto nas pessoas. Foi uma coisa que depois lidou-se e durante esse ano a coisa passou bem. No décimo ano isso já não existia. Mas esse ano depois dos Morangos foi um bocado difícil por isso. Teve muitas coisas bonitas de atenção das pessoas, de carinho das pessoas, de admiração, de consideração pelo trabalho que uma pessoa faz e pelo impacto que isso tem, mas também tem um conjunto de impessoalidade e de pressão que é colocada, de atenção que é colocada, com o qual, para certos miúdos de certa idade, não é nada fácil lidar.
E sentias isso só na parte da escola, ou também mesmo na rua, se fosses tipo, passear com os teus pais e assim, também eras reconhecido logo?
Mas essa parte é tranquila.
Sempre lidaste bem.
É, porque essa é a parte no qual as pessoas gostavam da personagem e, portanto, acabavam por gostar do ator e da pessoa que está ali por detrás. E isso era sempre simpático, as interações eram sempre porreiras, eram sempre tranquilas, havia às vezes assim, umas reações de maestria, mas eu brincava com as pessoas. Na escola é que era diferente, era mais complicado.
E só mais uma pergunta sobre a escola. Tu sentiste que, pronto, sendo tudo, estando tu ainda a fazer a escola e os testes e estudar e tudo isso, apesar de tu dizeres que não estudava, sentiste que as gravações dos Morangos impactaram de certa forma a tua escolaridade ou...
Eles conseguiram conciliar muito bem as coisas, de modo a concentrar a maioria das filmagens nas 2 semanas de férias da Páscoa. E eu lembro-me de voltar das férias da Páscoa com um misto de estou bada cansado e passei estas 2 semanas a fazer uma coisa incrível e, portanto, aqui estou cheio de pica. Por isso, acabei por não ter grande impacto. Mas a minha experiência também... Enquanto ator, e em outros períodos no qual eu saía da escola, estava 2 horas em casa, ia para ensaios, no meio disso ainda tinha filmagem, então nem sempre estava em casa, às vezes ia da escola para as filmagens, para os ensaios à noite, das 7 até à meia-noite, esses eram os períodos em que eu tinha melhores notas. Porque eram os períodos em que a pessoa não tinha tempo para procrastinar, o cérebro estava sempre ativo, sempre estimulado, e então o estudo tinha de ser muito otimizado. E o estudo, aí sim, era feito nas pausas entre as gravações. Isto já é mais velho.
Afinal, Miguel estudava.
No 10º ano!
Mais voltar do que nunca.
É, sim, não, era por causa da média.
Não, eu pensava exatamente 10º ano enquanto faz mais sentido estudar.
É verdade.
Sim. Mas estudem
assim,
antes.
Para quem
antes
nos ouve, e porque não sabemos quem é que nos ouve, estudem sempre.
Sim, sim, sim.
Mas especialmente ainda mais no secundário. É quando vocês precisam da média, não
é? Verdade, é verdade, é verdade.
Eu já estou aqui a mudar o mundo, mas para pior, incentivar as pessoas a não estudar. Não, mas aí sim era necessário,
claro,
otimizar,
claro,
e e tive bastante melhores notas nesse período. Bastante melhores mesmo.
Já falaste em 2 nomes, em Neste Chega e o Carlos Cunha, e contaste um episódio no teu primeiro dia, mas especialmente com estes 2, que faziam parte, se calhar, do núcleo com quem mais contracenavas, como é que era essa vossa relação e essa vossa dinâmica
à frente?
Sim, com o núcleo mais jovem. Sim. Também, porque já englobá-los aqui. Como é que era essa relação à frente e atrás das câmaras?
O Carlos Cunha era muito engraçado, porque ele era super carinhoso e super atento a nós, mas quando contracenávamos, ele era muito, muito intenso para comigo, para com o Bart. E eu lembro-me de sentir esta relação de tough love, de respeito com ele, porque ele realmente colocava limites muito bem. E eu, que era uma personagem que supostamente não se deixava afetar por nada, eu acho que não conseguia esconder que aquilo me afetava um bocado. Ele era incrível, incrível a desenhar essa linha, a fazer aquele tipo de papel de pai desconfortável com um rapaz rebelde a ser completamente invasivo perante uma filha que é uma menininha de 12 anos, 13 anos. Eu lembro-me com o João Pacheco, nós também nos divertíamos e fazíamos tanta porcaria.
É sim, nesse momento já nos revelou que há algumas coisas, mas quiseres.
Eu lembro-me de uma situação, isto foi péssimo. Nós, quando estamos com a roupa das personagens, aquilo é sagrado, não se pode estragar, não se pode fazer nada. Eu lembro-me de uma situação na qual nós estávamos à espera de uma determinada filmagem e eu roubei-lhe os chinelos. Lá está, as tais coisas irreverentes que eu fazia. Eu roubei-lhe os chinelos e depois andei a fugir pelos estúdios inteiros, a correr lá para aquilo, era um local de trabalho. Mas andávamos a correr, ele a correr atrás de mim, a gritar: Miguel, Miguel, Miguel! E eu a fugir com os chinelos dele. Pá, não sei como é que nunca levámos uma reprimenda deste tipo de coisas.
Mas se calhar uma condescendência maior convosco, por serem também mais jovens.
Era um local de trabalho, de qualquer forma.
Sim,
mas,
é verdade, é verdade.
Enfim, depois, com a Inês, eu lembro-me também de ter essa relação próxima. Eu tinha uma coisa que era, muito por causa das derivas do method acting e de não representar a personagem, procurar ser a personagem, eu apaixonava-me por todas as pessoas com quem eu contracenava romanticamente. Ou seja, eu, Miguel Partidário, apaixonava-me pela atriz. E isso claramente aconteceu. Então, Eu lembro-me que no em primeiro lugar, lembro-me de uma vez estar a falar sobre amor com o Flávio Gil e com o Henrique Oliveira, que eram outros dois atores da série, e eles a dado momento dizerem: pois, tu estás apaixonado pela Inês, não é? E eu... E depois lembro-me que no último dia eu estava particularmente, no meu último dia de filmagem, estava particularmente emocionado por sair e tinha escrito uma carta para dar à Inês. Então eu dei a carta à Inês e depois nunca mais falámos.
E o que é que eu tinha a carta? O que é que dizia?
Provavelmente uma declaração de amor ultra pirosa.
Falando... Inês, a Inês não nos mostrou a carta.
Eu nem sei se ela sabe que essa carta. Nem sei o que é que ela fez à carta. Nós nunca mais voltámos a falar sobre isto. Aliás, nunca mais voltámos a falar na vida. Eu nunca mais a encontrei na vida. Estava-vos a dizer há bocado que a única vez que eu voltei a falar da Inês foi quando entrei na faculdade em Ciências da Comunicação da Nova e o pessoal de lá diz-me: ah! Existe uma moranguinha em Ciências da Comunicação na Católica, que é a tua Lili. E eu... E foi a única vez, até hoje, portanto, passados estes 10 anos, em que eu ouvi falar dela.
É, agora eles vão voltar a dizer lá um ao outro. Só por causa do podcast.
Eu há uns tempos... Isso era giro. Eu há uns tempos tive uma ideia de fazermos uma coisa... uma curta-metragem, alguma cena assim do género sobre o Bart, a Lili e o Fred. Mas isto foi uma ideia, não é uma coisa para concretizar, era uma coisa...
Agora que estás a dizer isto aqui, as pessoas vão cobrar.
As pessoas vão cobrar isso, exatamente.
Bora, era fazermos uma história de a vida deles anos depois, portanto, depois do Bart ser levado pela polícia de volta a Aveiro para a casa dos pais, da Lili ficar de castigo o resto do verão e ter de lidar com essa distância, seria, imaginando o Bart vir a Lisboa para reencontrar a Lili, e como é que seria eles falarem sobre aquela coisa intensa de terem fugido de casa e escondido-se na escola. Acho que podia ser uma história engraçada.
Aliás, quando a Inês nos falou dessa cena de fugirem para a escola, a primeira coisa que ela disse foi: quem é que foge para a escola?
A ideia foi dela. Ainda dizem que o Bart é que era o calhau, mas a ideia foi dela.
Quem é que vai fugir de casa para ir para a escola? Muito bom.
Mas eu percebo, ela tinha ali recursos à mão, tinha a chave do pai, a escola
era
tinha
fácil,
comida, ela conhecia os cantos à casa.
Era fácil.
E quando percebeste que estavas a gravar a última temporada, o que é que sentiste?
Vocês não souberam logo,
não é? Não tive tempo de processar. Eu não sei se aquilo foi uma coisa que a dado momento já foi dado como dado adquirido, mas não tive muito tempo para processar. Se bem que depois, a dado momento, eu às vezes considero-me mesmo genuinamente afortunado com as coisas que me acontecem na vida. Tem-me acontecido tanta coisa boa. E quando percebi que... lembro-me de um momento em que pensava sobre ser a última temporada e pensar quase uma coisa cósmica de Os Morangos com Açúcar esperaram por mim. Porque eu não só entrei na última temporada, entrei na parte do verão e que teve a ver com esse processo de ter feito, ter estado a trabalhar.
É que tu fechaste Os Morangos. Até agora tu tinhas...
E isso foi uma sensação ótima. Foi uma sensação ótima. Pensar que tive a oportunidade, a última oportunidade, a última porta de poder viver uma coisa que marcou as nossas infâncias.
Mas sendo tu uma personagem impactante, com pouco tempo de casa, digamos assim, não ficaste frustrado porque... Se a temporada tivesse havido uma nova temporada, o Bart muito provavelmente estaria lá.
Eu lembro-me de ficar muito, muito triste. Também era uma criança, era um miúdo, muito novo, e ficar muito triste com não haver continuidade. Eu lembro-me de se falar vagamente, não sei se com colegas ou não sei se com produção, deve ter sido só mais com colegas, na verdade. Se falar vagamente dessa possibilidade de ele ser levado pela polícia, mas depois a Lili ficar triste e pedir aos pais para voltar a vê-lo e então voltar a ver alguma cena, mais algumas cenas entre eles. É muito raro isto acontecer em ficção, personagens que saem voltarem a aparecer. E é pena, porque realmente às vezes há personagens que marcam. Acho que tive a sorte de já ter feito na vida várias personagens assim, o Bart claramente foi uma delas. Acho que tinha sido muito giro. Tinha sido muito giro e acho que os fãs também tinham gostado muito dessa possibilidade. Agora pode ser que esta ideia da curta-metragem se concretize nos novos morangos com açúcar.
E pegando aí nessa ideia das curtas, com os novos morangos, há muita gente a comparar Elite aos morangos. E antes, eu não quero estar aqui a enverdar ainda nos novos morangos, devemos lá chegar. Mas Elite, com as personagens mais impactantes, para dar uma certa closure, não sei se vocês sabem disto, uma certa closure ao destino dessas personagens, elas, a seguir às temporadas, faziam uma minissérie, tipo 2, 3 episódios, só com essas personagens. A mostrar o que aconteceu a essas personagens. Não sei até que ponto é que também, um dia, se os morangos também tiverem, esta nova temporada dos morangos tiver sucesso, e se calhar temos aqui a dar uma ideia nova, pegando um bocadinho nessa que tu também
deste. Isto é só
construir
ideias.
Estamos aqui a piramidar estas ideias. A TVI não começa, a TVI é Amazon Prime, sobretudo, não começa, além de fazer a nova temporada dos morangos, o reboot dos morangos, como eles chamam, mas pega nas personagens antigas e faz isso que tu estavas a dizer. Mostra como é que elas estão atualmente, mas foca-se só naquelas duas ou três personagens. Acho que era uma ideia muito gira também.
Pode ser giro. Vamos ver como é que os novos morangos também impactam uma nova geração. É curioso essa comparação que as pessoas fazem com a Elite.
Já vi o trailer.
Já vi o trailer. Nunca vi a Elite, embora... Quer dizer, já vi umas cenas soltas da Elite. Acho que é uma a Elite é uma linguagem muito interessante e acho que a comparação entre morangos e Elite também não pode menorizar. Eu acho que nós não podemos estar agarrados a uma ideia antiga que nós temos dos morangos com açúcar que funcionava num determinado período de tempo e numa determinada década. Se os morangos não tiverem a capacidade de se reinventar e de falar de assuntos novos, a verdade é que justifica-se que tenham terminado, porque não têm capacidade de se adaptar.
E tem que ser assuntos da atualidade, não é? Eu acho que aqui as pessoas começaram a fazer essa comparação mais no sentido de, ok, o nome, Morangos com Açúcar, né? A pessoa tinha uma ideia do que era e de repente...
Foram expectativas.
E de repente o trailer é toda mostra que a série vai ser toda à volta do desaparecimento de uma pessoa. Exatamente como na Elite.
Sim, que eu mas acho que é uma reinvenção que eu acho que é interessante, que eu acho que é promissora.
Sim, pode ser muito bem conseguida.
Sim. Espero também que... Aliás, não é espero. Eu acho que os Morangos com Açúcar, esta nova versão, vai ser exatamente... aquilo que faz sentido para este período. Vamos ver como é que as pessoas reagem. Mas também acho que é importante que nós não nos esqueçamos que as histórias não se fazem só de criminalidade e de coisas muito intensas e de coisas muito dramáticas. O lado interessante de uma novela, ou de um formato no qual todos os dias há um episódio de 40 minutos, é poder contar histórias reais. E muitas vezes, à procura de capas de jornal, uma história real... Ou capas das revistas, uma história real é menos interessante e procura-se mais a história dramática, o grande crime, a grande traição, etc, etc, que se calhar às vezes são menos interessantes. Nós temos um conjunto de séries tão boas hoje em dia, claro que temos séries mais intensas, tipo a Elite, com muito drama e com muito crime, mas também temos um conjunto de séries tão boas, tão bem feitas, que fogem a esse dramatismo excessivo e contam histórias reais de forma tão eficaz que conquistam por isso. Os novos morangos com açúcar tem de ter a capacidade de conciliar as duas coisas. Ok, vai-se experimentar uma estética mais Elite, mas num dos episódios que vocês tiveram com o João Bernardes, eu estou a acertar no apelido, não é?
Estás.
Certíssimo.
Ele dizia que uma coisa que tinha pena era de não ter tido a oportunidade de representar nos Morangos com Açúcar uma personagem LGBT bem resolvida. É esse tipo de histórias que eu também acho que é interessante mostrar. Não apenas o drama de alguém a sair no armário e a ter de se confrontar com os pais, mas alguém que simplesmente vive essa vida com naturalidade. Eu aqui há uns tempos, numa entrevista, a falar sobre os novos Morangos com Açúcar, dizia também isso, que é importante voltarem os morangos com açúcar, porque há uma geração em Portugal que não tem visibilidade na televisão portuguesa, que são os ativistas climáticos, a geração que desconstrói os conceitos de género, ao mesmo tempo o conflito que existe entre pessoas mais conservadoras e pessoas procurarem querer ser mais progressistas. E este conflito geracional é muito forte, é muito latente e tem muitas implicações sociais. Se os novos morangos com açúcar tiverem capacidade de abordar também esta franja, eu acho que estão a acrescentar uma nova camada. Se ficarem só pela dinâmica mais dramática, vai ser giro também. já estão a adaptar-se, já estão a adaptar-se às linguagens que é suposto haver hoje em dia. De resto, eu vi um conjunto de atores espetaculares a serem selecionados para os novos Morangos com Açúcar. Só isso já promete, mas promete mesmo muito.
Até
muito
porque
mesmo.
Estes já vêm todos com formação. Pode ser workshops, pode ser cursos profissionais, pode ser o que é que seja, pode não ser novelas propriamente ditas, também temos lá esses casos, mas a maioria dos... A grande diferença, se calhar, entre Morangos... Uma das grandes diferenças entre Morangos de agora e Morangos de há 12 anos era exatamente a formação de atores. Não era o teu caso, tu até já tinhas formação, mas, por exemplo, a Inês Seco estava-nos a dizer que não tinha formação nenhuma. Isso já não aconteceu aqui nestes Morangos. Estes Morangos já trazem tudo só com formação. Mais ou menos experiente, mas com formação.
Não só formação. Há muito mais linguagens artísticas a serem produzidas hoje em dia. Antes, um ator, a única coisa que fazia era teatro e novela. E havia alguns atores de cinema, mas era um meio diferente. Agora, dentro da televisão, há tantos géneros, há tantas formas de representar, dentro do cinema também, dentro do teatro também, que claramente a linguagem de representação, de acting dos atores dos novos Morangos já vai ser diferente, já não vai ser tão telenovela que nós estamos habituados a ver há 10 anos, já começa a ser uma coisa mais netflixiana. E isso é interessante e acho que também vai trazer uma nova camada.
Sim, e até a parte da fotografia está excelente.
Sim, a parte, claro. Portanto, acho que fizemos aqui uma boa propaganda aos novos Morangos, portanto espero que gostem também e que nós também vamos estar aqui prontos para ver. Miguel, quando se grava o último take, o que é que se sente? A última cena?
Eles tinham um ritual, e que ainda hoje existe sempre que nós filmamos alguma coisa, que é bater palmas às pessoas. O assistente de realização diz, corta, e parabéns ao não sei quantos, que foi a última cena que fez aqui nos Morangos com Açúcar. E eu já tinha visto isso acontecer com outra pessoa. E então, antes da filmagem, eu já estava à espera daquele momento. E como é que eu ia reagir àquele momento? Mas estava só focado em fazer a filmagem e a desejar que a cena continuasse. A desejar que cortasse e houvesse um erro e tivéssemos de filmar outra vez. E a desejar que alguém se enganasse numa fala. Não eu! Mas a desejar que acontecesse qualquer coisa para continuar a filmar.
Adorar
um bocadinho mais. E quando isso se deu... acho que não fiquei tão triste quanto era suposto, acho que fiquei feliz e saí de lá com um sentimento de missão cumprida. Voltei a casa, voltei ao meu quarto, voltei à minha cama, voltei à rotina, voltei à escola e só passado uns meses é que me chamam para depois ou o visionamento do primeiro episódio ou alguma coisa assim do género e eu volto a encontrar as pessoas. Foi um capítulo que se arrumou também com muita tranquilidade.
Como é que é para vocês ver depois todos juntos o primeiro episódio a ser lançado?
É muito engraçado. Eu lembro-me de estar a ver e das pessoas rirem e comentarem e dizerem olha no tudo, não sei o quê. E sobretudo as reações aos newcomers ser muito, muito engraçada. Eu acho que eu não entrava no primeiro episódio, então eu não, se calhar não vibrei da mesma forma. Ou então entra... Eu não sei. Até porque depois, para o espectador, a transição entre os Morangos com Açúcar, temporada normal e temporada de verão, é muito tranquila. Para nós é que é uma coisa realmente diferente. Eu não me lembro, mas lembro-me dessa sensação ser muito engraçada. E depois, em todos os momentos na vida em que também fui visionando primeiros episódios, é sempre a mesma coisa. O pessoal finalmente... depara-se com aquilo, depara-se com a montagem, com a realização, com como é que fica a personagem no grande ecrã. Sim. E é muito divertido. É um sentimento de comunhão quando estamos todos lá para isso.
Muito fixe.
Tu, há bocadinho, também já começaste a abordar aí ele leva a resposta a esta pergunta, mas queremos saber mais concretamente como é que se passou tudo. Como é que foi o pós-Morangos a nível profissional?
Depois, eu lembro-me que na altura, nos Morangos, falava-se de uma novela. Que ia ser feita, que provavelmente iria substituir o horário dos Morangos, alguns atores já estavam selecionados para essa novela.
Massa Fresca?
Não, ainda não. Massa Fresca. Foi depois. Eu acho que era, chamava-se aquilo Lua de Papel, mas depois deu-se-lhe outro nome.
I Love It?
Não. Acho que era Doida por Ti.
Ah,
não.
Ah, sim, Doida por Ti foi com a Sara Matos.
Pronto,
mesmo novela,
sim,
novela.
Sim. E quando eu entrei já se falava disso, já se tinha selecionado os atores. Mas lembro-me de alguém se virar para mim e dizer, olha, estou lá na... Era da produção. Olha, estou lá na produção da novela, nós já temos os atores, mas tu gostaste de ti, portanto, vou ver se temos lá um papel para ti. E eu fui fazer só um papelinho pequeno dos primeiros episódios, que foi bastante divertido. Depois eu passei por um período em que não aconteceu assim muito mais grande coisa. Depois volta a aparecer em grande, numa novela, num filme, fazer um papel de teatro, sim. Depois volta a haver assim um período em que acontece menos coisas. Mas era tranquilo porque eu estava sempre ou a estudar ou a fazer teatro. A minha carreira foi funcionando muito por estes momentos.
Não tem a relação, não é?
É, sim. É uma instabilidade muito difícil do trabalho de ator e para mim era particularmente mais difícil porque eu, a dado momento, quando começo a construir uma linguagem daquilo que eu quero ser enquanto ator, eu atraio-me muito por atores tipo Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix, pessoas que nós a dado momento até já podemos reconhecer mais ou menos as caras deles, mas as personagens são sempre mais fortes que o ator. Uhum. O Daniel Day-Lewis é muito difícil de reconhecer, é o ator que mais Oscars tem neste momento no mundo. E aquilo era verdadeiramente camaleónico. Ele transforma-se numa coisa que não tem nada a ver com o ator, dos tiques de fala, do olhar, dos gestos, da forma de falar, da forma de andar. E era isso que me estava a atrair. E era isso que eu comecei a desenvolver enquanto linguagem como ator. E as pessoas, realizadores, produtores, as poucas pessoas com quem ia trabalhando, gostavam muito dessa linguagem e havendo boas reações a isso que me deixavam muito orgulhoso. Mas depois tinha um lado negativo da coisa, é que ninguém me reconhecia. Então eu fui fazendo uma série de papéis ao longo da vida que as pessoas não me reconheciam na rua, as pessoas não me reconheciam em lado nenhum, eram papéis até fortes, mas que havia muito pouco reconhecimento e mesmo dentro do meio as pessoas não identificavam como o ator não sei o quê. Quando eu dizia, fui o ator que fez o Metaleiro no 1976, na série de Nuno Marco, as pessoas ficavam, eras tu? Eu adorava esse papel, isso aqui, epá, nunca pensei, uau, estava incrível. Mas ninguém sabia que era eu, ninguém sabia que era eu. Não sou uma pessoa que tenha tido imensos papéis, não fui uma pessoa que tenha estado a trabalhar muito regularmente em televisão, mas quando fazia alguma coisa dedicava-me mesmo muito a isso e muito em largar o Miguel e em transformar-me na personagem. Essa se calhar foi também outra das vertentes de como é que foi o pós-Morangos com Açúcar. Abriu-me um conjunto de portas e que eu procurei sempre agarrá-las, mas por via de Portugal estar pouco preparado para que o ator seja mais importante, que a personagem seja mais importante que a figura pública, há muitos excelentes atores que acabam por, e não me estou a colocar neles, atenção, mas muitos atores que procuram realmente não ser figura pública e ser atores no verdadeiro sentido da palavra, que depois não conseguem ter um espaço.
Estás a referir também à questão das redes sociais?
E o devido reconhecimento?
Sim, também. A dado momento as redes sociais foi uma coisa que se tornou muito importante e eu lembro-me da pressão enorme que se colocava nos atores para terem montes de seguidores. Depois tenho a sensação que isso deixou de ser algo tão importante.
Foi ali um pico, mas depois...
Mas continua a haver esse sentimento que a pessoa tem de ter a capacidade de, com a sua personagem, tornar-se famoso o ator. Quando o objetivo não é isso. Há pessoas que vão para atores e atrizes para serem famosos.
Sim, mas o certo...
Mas é um meio para um fim. Eu acho que o fim é ser ator.
Exatamente.
Isso é que interessa. É poder dar vida a outras personagens. Isso é que é a magia da coisa.
Miguel, e no meio disto tudo, onde é que entrou o professor universitário?
O professor universitário, caramba.
Nós andamos a estudar.
Então, eu fui estudar Ciências da Comunicação. Um dos meus objetivos era, sempre quis também trabalhar como realizador, como argumentista e ao mesmo tempo como ativista político e pessoa
então,
mais
Miguel, quero fazer
ativa.
Um
é, eu gostava de ser um gato e ter 7 vidas. Fui fazer Ciências da Comunicação, queria saber como é que aprendendo mais técnica de realização, por exemplo, impactava o meu trabalho como ator e aprendi muito, muito sobre isso. Por exemplo, Nós agora estamos aqui a filmar aqui o podcast e eu sei que existe uma câmara ali à esquerda. Então eu não me sento de frente para vocês. Eu estou-me a sentar posicionado para isto. E tornou-se automático. Eu só ganho a consciência agora à medida que tu fizeste essa pergunta. Mas, e é uma coisa que, por exemplo, agora quando filmei o Festa é Festa, o Joaquim Nicolau também me referiu que o ator tem de ter atenção a estes pequenos detalhes. Daí, quando acabei a faculdade, estava a ter muito trabalho como ator e precisava de um outro trabalho sólido e que me pagasse,
claro,
alguma coisa igual durante todos os meses. Então eu pensei, pá, vou dar aulas numa escola profissional. Vou dar aulas de multimédia, de produção audiovisual. Portanto, fiz o curso, comecei a dar aulas e era isso. Tinha um horário no qual podia ter muita flexibilidade para filmar,
tudo.
Conseguia conciliar as duas coisas. Depois, entretanto, veio a pandemia. Foi uma altura complicada porque estava a trabalhar muito como ator, estava claramente a ir para novos sítios, ou seja, era a altura em que já não era estudante, portanto, era a altura de estar a trabalhar a full time nisto. Veio a pandemia, desapareceu tudo. Mas continuei a dar aulas. E foi também nesse processo, ainda no início da pandemia, que me falam de um curso do Politécnico de Setúbal, de produção audiovisual, que iria abrir em Lisboa, um curso técnico de ensino profissional superior, whatever. E falaram-me disso e se eu estava disposto a ir dar pré-produção audiovisual, produção audiovisual e pós-produção audiovisual.
Fiz.
E foi aí que a cena surgiu, no fundo.
Portanto, se quiserem estar com o Miguel, vão para as aulas dele.
Tem é que estudar.
Tem que estudar. Miguel, estamos mesmo aqui a terminar a nossa conversa, mas antes não podemos deixar de ir embora sem fazer aqui um pequenino jogo connosco.
Fazemos sempre este jogo,
portanto já deves ter visto, se calhar. Mas o Tiago faz-te algumas perguntas, assim, muito curtas, e tu respondes o mais rápido que conseguires.
Ok.
Sem pressão.
Então, primeira pergunta. O que foi mais desafiante ao interpretar o Bart?
Aí é para responder rápido.
Pá, mas nós somos simpáticos.
Sim, conseguir fazer o ar gingão da coisa, ao mesmo tempo que conciliava com não ter de ser muito teatral.
É passado 80 para 8.
Já, yeah, exato.
Okay. Qual foi a cena que mais gostaste de gravar de Brancos?
A cena das torradas com o bico de Bunsen. Na escola.
Qual foi a mais desafiante?
A mais desafiante? Provavelmente a cena em que o Bart e a Lily são apanhados na escola.
Ok.
Porque era uma nova camada para a personagem. Era tanto a tristeza de terem sido apanhados, a irritação de não gostar do Fred, e de repente o pânico de ver a polícia e ser levado pela polícia. Portanto, era um conjunto de emoções que o Bart nunca tinha tido.
Okay. Com quem é que mais gostaste de contracenar? Consegues escolher?
Com Inês. Com Inês, porque era a pessoa com quem estava o tempo todo e com quem tinha um conjunto de cenas que eram lindas, eram mesmo lindas.
Com quem foi mais desafiante contracenar?
Com o Carlos Cunha, porque ele tanto era um amor como em personagem depois era super rígido com o Bart e isso deixava-me desconfortável.
Era um pai a querer tratar.
Era um pai, sim.
Se pudesse ter interpretado outra personagem da tua temporada, quem é que gostavas de ter sido?
Não, o Bart.
Só o Bart?
Sim.
O
Bart. Sim.
E se pudesses ter entrado noutras temporadas, em que temporada terias entrado?
A temporada mais marcante de todas foi claramente a da Ana Luísa e do Simão. E foi aquela que eu mais gostei, então adorava ter feito parte disso.
Guardaste alguma coisa do Bart?
Guardei.
Tirei das
frases? Guardei, sim. No final ofereceram-me os sapatos All-Star dele, que eu hoje estive a ver numa filmagem no YouTube e que ainda estão guardados em minha casa. Eu usei-os depois, entretanto deixaram de me servir e a minha irmã usou-os.
Ai, que adoro.
Eu não sei o que é que ela lhes fez, nem em que estado é que estão. Sei que a última vez que os vi foi realmente em casa da minha mãe. E agora que penso nisso, espero que realmente ainda estejam lá.
Irmã de Miguel, por favor, dá sinal dos sapatos.
Please.
Olhando para trás e sem pensar muito, qual foi a memória mais bonita que recordas dos tempos dos Morangos?
Opa!
Vale tudo.
Sim. Epá, não sei. Não sei. Essa é difícil.
Foi a carta que deixou aí.
Não sei. Agora está-me a vir outra... Que foi uma situação em que eu... nós tínhamos um catering. E, portanto, tínhamos lá bolinhos, tínhamos lá comida. Mas houve uma vez em que eu decidi fazer queijadas para toda a gente. Eu fazia uma receita de queijadas de leite que aprendi com a minha mãe, que eram mesmo boas. E naquele dia eu decidi levar queijadas para toda a gente. Fiz as queijadas, levei as queijadas. Mas estava com esse nervosinho de... Ok, mas o pessoal tem catering, portanto, se calhar não vai ligar muito. E eu estava a levar para lá numa tacinha e... Ok, se calhar isto foi parvo. Se calhar eu não devia dar as queijadas às pessoas. Mas comecei a dar e as pessoas foram bué queridas e bué atenciosas. E... Oh, obrigado. Ai, está tão bom isso aqui. Lembro-me desse. Mas isto é um episódio que, no fundo... A resposta a essa pergunta é todos os momentos. Porque este episódio, no fundo, sintetiza o que era um ambiente de estar ali com aquele pessoal. O pessoal era todo mesmo muito querido.
Por último, se pudesse ir tomar café com alguém dos Morangos com quem já não falas há algum tempo, com quem seria?
Ai. Epá, ou com o João Pacheco, porque quando o reencontrei aqui há uns tempos, aqui na Universidade Católica, num debate político... tivemos a conversar e adorei conversar com ele, conjugar, lá está, conversa de política com a conversa do que é que fizeste na vida e com a conversa desses tempos. Eu com o Inês Seco acho que teria demasiado medo, demasiada vergonha alheia.
Podia ser os três, um encontro entre os três.
Sim, isso se calhar é mais tranquilo, iria ter menos
vergonha. Aliás, se ias fazer a curta com as pessoas, tinhas...
Começam logo a fazer
o conceito. Começam logo a gravar no café a curta.
Está feito.
Ok, tranquilo. Muito obrigado.
Obrigada.
Olha, foi um gosto enorme ter-te aqui.
Uma
conversa muito boa.
Obrigado.
Gostamos muito. E foi bom recordar esta personagem maravilhosa como foi o Bart.
E assim, se num dia destes virmos uma curta com vocês os três, já vamos saber de onde é que surgiu a ideia.
Yeah. E vão cobrar royalties.
Não, a ideia é tua.
A ideia é tua, foi partilhada aqui, mas a ideia é tua. Portanto, se agora os nossos seguidores começarem a cobrar essa curta, já não temos nada a ver com isso.
Tá.
Espero que tenham gostado tanto desta conversa quanto nós, que nos continuem a seguir e a acompanhar, a dar o vosso feedback, que é muito importante para nós, não é, Tiago?
Claro, sem o feedback dos nossos ouvintes é impossível
melhorar. Dos nossos ouvintes, meu Deus, porque
já ouvintes e também... visualizadores, porque...
Pronto, já chega. Okay. Bom, espero que tenham gostado e que nos continuem a acompanhar. Um grande beijinho e até para a semana. Tchau.
Não se esqueçam de seguir o nosso canal do YouTube, as nossas plataformas de podcast, mas também, claro, o Instagram e o TikTok. Sigam, deixem o vosso comentário, lá está o vosso feedback.
E vão continuar a falar connosco, nós gostamos de falar convosco.
Sem dúvida. Portanto, até para a semana.
Até para a semana.